Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Muito bom dia, galera esportiva. Sexta-feira, 26 de julho de 2019. Começando mais uma edição do programa Bate-Bola Nacional. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia. Nacional FM em rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte liga. Eu não sou mais forte do esporte.
E nesta sexta-feira vamos começar a curtir a entrevista que Sérgio do Bocage fez com uma das maiores personalidades do futebol brasileiro, dos maiores jogadores de todos os tempos para a série 72 da TV Brasil, Gerson Canhotinha de Ouro. Entre outros assuntos, ele vai falar do início de carreira, ter jogado junto com Pelé e também ter jogado uma Olimpíada. Acompanhe essa entrevista imperdível agora no som da Rádio do Brasil.
Não é exagero dizer que ele foi o melhor lançador do futebol mundial. Passes precisos de mais de 40 metros. Foi o cérebro da seleção brasileira no tricampeonato mundial. Falava tanto em campo que virou até comentarista. O papagaio, que também é o canhotinha de ouro, é o nosso entrevistado de hoje. Gerson Nunes, campeão do mundo com direito a gol na final. Não é pouco não, né?
É, não é pouco, mas também não é muito. É, eu sempre digo que eu não treinava e eu não treinei para fazer gols.
Mas fez muitos.
É, fiz alguns. Agora, eu treinava exatamente fazer os lançamentos, né, dos companheiros. Quer dizer, para participar, né, uma engrenagem daquela máquina. Então eu treinava para aquilo. E acho que fiz bem.
Então, mas até chegar lá, o caminho foi longo. Você passou pelo canto do Rio, em 58 chegou na Gávea. E apesar da influência da família, você é tricolor. Por quê?
Não, eu sou tricolor desde menino. Eu tinha um time, eu tinha as camisas e tinha a bola. E era o melhor jogador. Normalmente quem tem a bola e a camisa não sabe jogar. E a minha camisa era do Bangu. Eu gostava do escudo. Gosto até hoje, acho muito bonito. Escudo do Bangu. Então meu pai me deu jogo de camisa do Bangu. Mas na curiola, né, na molecada, a maioria era tricolor e eu fui envolvido. Eu sou tricolor em todo o Brasil. E sou botafoguense no Rio.
Não é fluminense?
Também.
E pós isso?
Eu sou aquilo que eu quero ser.
Coração dividido, não tem problema.
Exatamente. Eu gosto dos dois.
Quando é que você descobriu o dom da canhota?
Não, eu sou canhoto desde que nasci. Meu pai foi jogador de futebol, meu tio também foi jogador de futebol. E eu lembro do meu tio, eu pequenininho, e ele jogava bola para eu estar de perna direita. Não tinha jeito.
Porque no passado ser canhoto era estranho, né? Às vezes tinha até preconceito.
É porque o canhoto, isso é científico, o canhoto já nasce inteligente. Porque nós estamos sempre na contramão, porque o comando vem daqui, do lado direito. Então, né, a gente tem que se virar da melhor forma. E você vê os principais jogadores do Brasil, por exemplo, o Pelé sempre dizia, eu gostaria de ser canhoto. Por quê? Eu, por exemplo, não gostaria de ser destro. Eu sou canhoto, acabou o problema. Agora você imagina se o que eu fiz com a... Eu fiz boas coisas. Com a esquerda, fizesse também com a direita, fosse ambidestro.
Uhum.
É isso?
Isso, ambidestro. Isso. Romário seria? Era ambidestro, Pelé.
Seria do Pelé. Pelé não era ambidestro. Garrincha não era. É. Então a gente sempre brinca com isso, mas o importante é você, porque você não aprende a jogar, né, futebol. Você já nasce sabendo. Você vai aperfeiçoar durante os treinamentos, durante seu tempo, né? Você vai aperfeiçoando aquilo que você já sabe. Porque amanhã você diz assim, eu vou ser médico, vai, vai estudar, vai ser engenheiro, né? Seja lá, vou ser jogador de futebol, não vai.
É, o Evaristo diz que se futebol pudesse ser ensinado, ele ensinava os filhos.
Exatamente. E outra coisa, Evaristo foi mestre. Evaristo sabia tudo. Você bota aí, quer dizer, quem viu jogar, né? Talvez mais jovem não, mas eu vi jogar, joguei contra. Ele está lá no mesmo nível de Pelé, Garrincha, está lá em cima.
Em 60 você foi convocado para a seleção que foi aos Jogos Olímpicos de Roma. Você tem lembrança daquele torneio, além dos 4 gols que você fez?
Não me lembro. Porque antes teve o Pan-Americano.
Também.
Isso. Estados Unidos, seleção brasileira também, 59. Eu me lembro pouco.
Mas uma Olimpíada é marcante, né?
É marcante. E outra coisa. Independentemente se ganhou ou não, você é olímpico. Isso. Sim. Tem um carimbo, isso tem uma marca. Né? Não é para qualquer um. Principalmente naquela época, que se jogava futebol.
E que não dava muito valor também, né?
Exatamente, não dava muito valor. E um outro detalhe também. A Olimpíada, antigamente, os países da Cortina de Ferro, tá certo? Sim. Países comunistas, eles jogavam campeonato do mundo de profissionais, que eles não eram profissionais, e disputavam a Olimpíada. Isso pra gente era um negócio, que a gente entrava lá com a molecada.
Era desigual.
Era desigual toda a vida, toda a vida. Ainda bem que isso acabou. Quem hoje joga a Copa do Mundo não pode jogar a Olimpíada. Então isso sempre foi. Quer dizer, para nós isso era muito ruim, que a gente ia enfrentar jogadores que já tinham passado, às vezes, em 2 Copas do Mundo. Quer dizer, complicado. Mas, mesmo assim, fomos olímpicos.
Você, na carreira, tem uns fatos curiosos, né? Você ainda estava no juvenil do Flamengo e está lá no seu histórico um lance com o Mauro, que era um juvenil também e que, numa dividida com você, quebrou a perna. Você disse que foi um lance fortuito. E aí tem a história do De La Torre do Peru e depois do Vaguinho do Corinthians. É. Quem era o Gerson nessa marcação? Foram todos lances...
Os dois lances com o Mauro, que eu sinto até hoje. Mauro. E o Vaguinho também. Porque o Vaguinho, quem gritou para ele e a seleção brasileira fui eu. Ele era meu amigo. Foi um lance casual da vida.
Que o futebol tem disso.
É, que ele era muito rápido. E o Gilberto, que era o lateral de São Paulo, marcava ele. Então, o esquema tático nosso era o seguinte: quem estivesse ali do lado do lateral, fechava o meio. E nesse. Poderia ter sido o Edson Cegonha, que era o outro homem do meio do campo comigo. Poderia ter sido o Paraná, que era o terceiro homem de meio do campo. Aí o que acontece? Tocou naquele lance e eu estava ali. E eu fechei o meio. E o lateral fechou a lateral. E ele cortou para o meio, pela rapidez. E eu choquei com ele. Meu joelho bateu na perna dele. E deu uma fissura na perna dele. Não foi por querer.
O Mauro, você diz que sente até hoje.
O Mauro foi a mesma coisa. Foi uma entrada. Ele veio, né? Ele era muito grande. Era ele no Mumba. Os dois zagueiros. E eu não estava nem pro jogo. Porque eu não joguei esse jogo. Porque o Dida estava sem contrato. E eu disse que ele não ia jogar na ponta de lança. E estava treinando por treinar. E aí aconteceu esse lance. Quebrei a perna dele. Agora, De La Torre não. O De La Torre é um capítulo à parte. Porque quando nós estávamos, seleção brasileira, nós fomos fazer uma excursão e voltávamos, paramos no Peru e fizemos um jogo. E ele me deu uma pancada que eu não pude devolver no jogo. E o tempo passou. Aí veio aquele jogo aqui no Maracanã. É, eu entrava, né, para acompanhar o ataque. Aí a bola foi para a corner, chutada, bateu no lateral, foi para a corner e eu estava chegando. E ele já estava plantado lá. E eu chegando, quer dizer, sem beira nem beira, me deu uma cotovelada. Até o Pelé viu e falou: Gerson, deixa isso aqui que a gente acerta isso. Eu falei: não, o cara já está me devendo desde não sei quando. Aí continuou o jogo. Apastamos também. Falei: aqui, joga uma bola.
Pediu para quem?
É, para o Pelé: joga uma bola que eu vou nele. E ele meteu a bola, ele veio para me quebrar. Exatamente. Então, o azar foi dele. Botei a sola nele, ele entrou chutando, botei a sola nele, arrebentou lá a perna dele. Depois ficou tudo.
Cartão certo. Amarelo?
Nem sei se eu levei cartão amarelo, não. Eu fui expulso. Fui expulso nesse jogo. Exatamente por isso, por essa. E aí saiu uma pancadaria e tal. Mas depois a...
Tudo resolvido.
É, acertou tudo lá dentro, tá tudo certo. Ele sabia que estava
errado.
Que estava errado. E depois eu achei também que eu estava errado, mas já tinha acontecido. Isso acontece, né?
Então, mas você tem grandes referências. Você não foi marcado por esse lance. Quem foram suas referências em campo? Didi, Jair da Rosa Pinto, Zizinho, quem foram?
É, esses foram os meus mestres. Com o Didi eu ainda joguei. Com o Zizinho, Jair da Rosa Pinto, não. Mas a gente conversava muito. Eu pedia muito conselho a eles. Eles iam ver o jogo, né? Maracanã, normalmente. E o Zizinho era amigo da família daqui de Niterói. O pai do Zizinho jogou com o meu pai.
Quer dizer, já era... E o que, que ele disse para você que você, nossa, isso aí é legal?
É, ele me orientava, né? Por exemplo, nunca você bota a perna, deixa sempre o outro botar primeiro. Bola dividida, o Didi também falava isso, bola dividida é terra de ninguém. É de quem chegar primeiro. Ah. Se chegou primeiro, ele leva. Se você chegou, muito bem. Agora, a bola é dele. Você botou a perna, vai dar problema. Você não sabe o que o outro pensa. Você vai para uma jogada dividida. O que, que ele está pensando? Não sei. Então você já vai se defendendo. Se ele vier de má intenção, vai empatar. Se ele vier com boa intenção, você... Se der tempo de tirar, tira. Se não der, azar de quem jogou. É isso. Era o pensamento dos caras antigos. E você vai pegando as coisas. Didi, por exemplo, eu joguei com ele no meio do campo. E aí, e o moleque, o garoto, afoito. Eu falei: o que, que você vai fazer lá? E se você for driblado lá? Você vai ter que correr de novo atrás do cara? Você vai correr para lá e vai correr para cá? Para quê? Se desgastar de graça? O cara não tem que vir para aqui, o gol nosso está aqui, ele não tem que passar aqui, então espera ele aqui, cara. Você está descansado. Ele que está correndo. E eu não acreditava muito nisso, porque garoto não acredita muito, né? Ainda mais em conselho, o cara já veterano. Eu tô levinho, vou para
dentro. Gás.
Aí nós fomos uma excursão, nós íamos pro México, ele até ficou lá.
Isso pela seleção?
Não. Ah. Pelo Botafogo. Aí nós fomos jogar e vinha uma excursão com o Mazopusti, que era o fenômeno da Europa no meio do campo. E conhecia ele. Eu conhecia o Mazopusti porque acompanhava, naturalmente. Mas o Didi não, o Didi era amigo dele, de outras Copas e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: sabe quem é o cara ali? Esse é ele. Mas o Pust, ele está em final de campeão de carreira, vamos deixar o cara jogar. Tá bom, deixar jogar. Mas lá para as tantas do jogo, eu achei que dava para eu chegar nele. É o goleiro, tá? O Didi, eu, ele e o goleiro. O goleiro jogou para ele. Eu falei: vou tomar a bola dele, claro. Né? Mas eu vou antecipar e vou embora. E ele ficou olhando aqui, e eu fui. Quando eu cheguei, ele dominou a bola no peito, quer dizer, eu cheguei nos segundos. Ele dominou no peito, quando a bola caiu, ele deu um chapéu nele E em mim também, que eu estou chegando. Girou aqui, dominou, depois foi embora. E eu correndo atrás dele. E o Didi olhando e indo. O que vai fazer? Eu falei, mas eu não te avisei, cara. Vai fazer o que lá? Ainda mais com um cara dessa experiência. O que eu vou fazer? Aprendi, não fui mais. É quando eu encontrava uns veteranos assim, ele jogava e eu jogava. Pronto. Ninguém pega ninguém.
Em 61, você foi campeão do Rio-São Paulo pelo Flamengo com Fleitas Solis. É. Foi um técnico referência para você?
Foi. Esse treinador que falta hoje. Eu quando cheguei no Flamengo, em 58, juvenil, sou do ano do tricampeonato, Flamengo era bicampeão, tinha assim, o Fleitas Solis era responsável, o que eu digo hoje, responsável pela base.
Uhum.
Sem entrar diretamente. Então, por isso é que eu sou a favor dos treinadores das principais equipes comandarem a base também, porque dali é que ele tem que tirar. E ele tem que conhecer. Às vezes a base joga taticamente diferente do profissional. O time dizia, tá errado. Tá errado. Porque aí você vai ter que adaptar o cara aqui. Então o Fleitas Solis ficava na arquibancada, lá embaixo, dentro do campo, Bria, Jaime, Nilton Canegal, todos eles lá. Terminava e nós jogávamos a mesma coisa que o profissional. Terminava, aí no intervalo, ele descia e dizia, Bria, Jaime, tá, faz isso com fulano, tá, traz o gesto um pouco mais, vai um pouco mais para lá o Manelzinho, o Beru.
Ele não era o técnico, mas era responsável.
Porque amanhã ele vai pegar esses mesmos jogadores lá em cima. E aí o Bria reunia a gente, dizia, olha, vamos fazer assim, 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 tá certo? Fleita tá olhando lá de cima, tudo bem. E era um conjunto. E no final do ano, ele tirava sempre 5 profissionais e botava 5 garotos da base. Isso aconteceu com Henrique, com Dida, com Babá, com Moacir, tá certo?
Com Gerson.
Comigo, com Duca, que era o outro homem de meio do campo, né? Com Dequinha, com Carlinhos, tudo isso. Então, a gente vinha no mesmo ritmo. Então não tinha diferença para a gente sair da base e entrar no profissional. A gente estava jogando a mesma coisa, só que em categoria diferente. Isso é que falta hoje.
O que o Barcelona fez, né? E faz.
Por que que eles fazem e nós paramos de fazer? Então não adianta você dividir. Você tem que somar, tá certo? Você tem que juntar tudo. Junta tudo e vai ver o que vai dar. Mas hoje não. Hoje a base é para você negociar. O cara joga... Tá muito bom e tal, bota um dia no primeiro no profissional, aí ele faz 2 gols, na segunda-feira ele é vendido. É isso que tem aí hoje.
Nacional, a mais querida do Brasil.
Então tá aí, a primeira parte da entrevista de Gerson para a série Os Setentões da TV Brasil. Prometemos voltar na segunda-feira com mais depoimentos desse grande ídolo do futebol brasileiro. Ponto final em mais uma edição do programa Bate-Bola Nacional. Logo mais ao meio-dia e 40, André Luiz Mendes comanda a segunda edição do programa. Fique agora com Walter Lima, Anchieta Filho, César Faccioli, Frank Silva e o Revista Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.